Faixa 22, capítulo 10, A Chama Violeta. O planeta Terra passa agora por uma fase dolorosa, chamada Kali Yuga, ou Ciclo Negro. É o final da Era de Peixes. As eras, como as nações, têm seu nascimento, desenvolvimento, apogeu, declínio e decadência. A humanidade sente os estertores da morte de uma era e as dores de parto do nascimento de outra. Antes da Era de Peixes, houve a Era de Áries, cujo hierarca foi Abraão. Abraão representava o Pai e trouxe para a humanidade o raio azul do poder e da vontade divina. A Era de Peixes teve como hierarca o Mestre Jesus, representando o Filho, e com ele veio a chama dourada da sabedoria. Neste importante momento cósmico, a Terra está sendo purgada e purificada para receber a Era de Aquário. Faz-se necessário consumir o karma negativo restante da Era de Peixes. É como um acerto de contas para o início de outro governo espiritual. É uma grande iniciação planetária. Como irá a humanidade passar este teste iniciático? Os filhos de Deus devem tomar sua posição e definir-se pela treva ou pela luz. O ciclo é negro e trevoso, porém, Deus coloca à disposição dos seus filhos muita, muita luz. Todos os santos do céu estão prontos para responder os chamados. O maravilhoso Saint-Germain tem seu coração transbordante de chama violeta e observa cada pedido onde ele possa derramar este líquido precioso e capaz de mitigar o sofrimento humano. Esta dádiva divina é maior que o maná dado por Deus ao povo de Israel no tempo de Moisés. Enquanto Abraão incorporou o raio azul do poder e Jesus o raio amarelo da sabedoria, Saint-Germain, o grande e doce avatar da Era de Aquário, vem para reinar por 2000 anos, personificando o raio rosa do amor do Espírito Santo. Completa-se a trindade de poder, sabedoria e amor, onipotência, onisciência e onipresença. Saint-Germain chega agora gloriosamente na sétima era, despertando a humanidade para a compreensão de sua linhagem divina. Ele é uma figura muito conhecida em suas encarnações passadas. Na longa existência de sua alma, Saint-Germain sempre lutou para libertar os filhos da luz dos vícios escravizantes, de toda forma de opressão e de ignorância. Em sua encarnação como profeta Samuel, exortava o povo a voltar-se para Deus. Ele também foi São José, pai de Jesus. No século III, foi Santo Albano, mártir das Ilhas Britânicas. Ao lado do rei Arthur, ele era seu amigo e conselheiro Merlin, atuando como mago, alquimista e vidente. Foi também o pensador Roger Bacon, trazendo um grande impulso de liberdade para a humanidade na área científica. Encarnou como Cristóvão Colombo, descobrindo o Novo Mundo, onde hoje realiza sua missão de reunir o povo da luz. Sua última encarnação foi como Francis Bacon, novamente na Inglaterra. Nessa vida, a privilegiada mente de Bacon assinava também como Shakespeare. Ascensionou em 1 de maio de 1684. Um mestre ascenso não caminha fisicamente na Terra, porém, Saint-Germain conseguiu uma dispensação da lei para tentar evitar a Revolução Francesa. Por longas décadas, ele surgia e desaparecia das cortes europeias, apresentando-se como Conde de Saint-Germain, da casa do Príncipe de Racorizi, Racozi. Contudo, sua missão de fazer uma transição suave da monarquia para um regime republicano na França falhou. Um mestre só pode atuar em conjunto com seus discípulos, e estes têm livre arbítrio para colaborar com o mestre ou não. Os poderosos líderes europeus a quem ele orientou não seguiram suas orientações. Neste início da Era de Aquário, muitos seres da luz estão colaborando na missão de Saint-Germain de libertar este planeta e seu povo. No entanto, é preciso que os filhos da luz elevem a taça de sua consciência para que Saint-Germain possa enchê-la com o elixir da liberdade. Isto significa que as hostes celestiais não podem atuar neste plano sem o nosso chamado. Essa mudança será mais ou menos dolorosa, dependendo da espiritualização do povo de Deus na Terra. É hora de colocarmos em ação a recomendação de Deus que encontramos na Bíblia. Abre aspas. Cantai ao Senhor um cântico novo. Fecha aspas. Abre parênteses. Salmo 96. Fecha parênteses. Este cântico novo é uma nova forma de oração. São os decretos dinâmicos que invocam o fogo sagrado com ritmo e cadência. É o conhecimento da ciência da palavra falada, a chama violeta da misericórdia. Quem conquistou a maravilhosa dispensação da chama violeta para a humanidade foi o amado Mestre Ascenso Saint-Germain. No século XIX, ele teve permissão para liberar a chama violeta por meio da valsa, pois o ritmo da valsa libera a chama violeta. Por isso, havia tanta alegria e sucesso nos salões onde as valsas de Strauss eram tocadas. Na década de 1930, Saint-Germain teve permissão cósmica para liberar a chama violeta por meio dos apelos da escola mística ou, abre aspas, Movimento Eu Sou, fecha aspas, fundado nos Estados Unidos da América pelo mensageiro da Grande Fraternidade Branca, Guy Ballard. G-U-Y-B-A-L-L-A-R-D. Hoje, Mestre Ascenso, God, G-O-D, Free, F-R-E-E. A partir de 1958, o fogo sagrado dos sete raios passou a ser transmitido também em forma de decretos, muitos deles transmitidos por Mark L. Propet. A Terra é um planeta onde há muita imperfeição. A luz divina é perfeita, portanto, ela não pertence a este reino. Compreendam que a luz de Deus, que é o fogo sagrado, assim como o fogo físico, deve ser alimentada para se manter aqui na Terra. Por isso, é tão importante fazer um período diário de invocações à chama violeta. Quando um fogo apaga, é bem mais difícil recomeçá-lo. A chama violeta é uma grande dádiva de Deus. Ela é uma energia de elevada frequência vibratória e contém o poder libertador e confortador do Espírito Santo. A chama violeta é conhecida como o bálsamo de Gileade, que cura as feridas da alma, ou unguento milagroso que lava, purifica, liberta e transmuta todas as dores físicas, emocionais ou mentais. Com seu poder alquímico, a chama violeta penetra as células e dissolve os bloqueios internos, limpando e purificando as células do karma negativo ali alojado. Com as células purificadas, a frequência vibratória aumenta, elevando a consciência e acelerando a luz dos chakras. Da mesma forma, a chama violeta eleva a faixa vibratória das nações e do planeta. Aquele que deseja reconstruir ou reformar sua vida, saiba que a chama violeta é um fogo criativo. É pela transmutadora chama violeta que a alma pode mudar de nível e atingir a autoelevação. Transmutar significa alterar. Alterar a forma, a natureza e a aparência. A chama violeta rejuvenesce e traz alegria. Após um período de prática de decretos à chama violeta, a pessoa sente-se mais leve, porque uma porção de karma negativo foi transmutada em luz. A energia mal qualificada pelos maus pensamentos, sentimentos, palavras e ações é uma energia escura, pesada e pegajosa, que pode ser consumida pela chama violeta e transmutada em luz, retornando à sua pureza e espiral ascendente. Como se faz uma sessão de decretos dinâmicos de chama violeta? Sente-se em uma cadeira de espaldar reto, mantendo as pernas e os braços descruzados, a coluna ereta, os pés plantados no chão. Faça uma invocação ao Mestre Saint-Germain e pedidos para direcionar a energia. Depois disso, recite os mantras e os decretos da chama violeta, explicados mais à frente. A chama violeta fará por você o inimaginável, mas você só saberá se fizer invocações diárias. Os decretos realmente funcionam, porém é necessário trabalhá-los constantemente. Os decretos da chama violeta dissolvem bloqueios e a pessoa começa a ver o mundo de uma forma mais real, sem os véus da ilusão. A chama violeta é a borracha cósmica que apaga os erros do passado e traz as bênçãos da liberdade e do perdão para uma nova vida. Ela é também chamada de chama da liberdade. É a liberdade que conduz à origem divina e à própria realidade. Ser livre de responsabilidades não é liberdade, e sim escravidão. A má utilização dos cinco sentidos é servidão humana. Os sentidos devem ser educados para servir aos propósitos de Deus no homem. Os quatro corpos inferiores são um receptáculo para receber a luz de Deus. Quanto mais educado e purificado estiver esse cálice, mais luz e energia poderá reter em seu reservatório. Tudo o que a pessoa tem a fazer é comprovar esta lei, experimentar, tentar, exercitar e observar os resultados. Quem nunca comeu uma fruta jamais conhecerá seu sabor, por mais que leia sobre isso. Aqueles que fazem sessões diárias de chama violeta devem também trabalhar com o raio azul da proteção, porque a chama violeta transmuta, liberta, perdoa, mas não é proteção. Portanto, estes dois raios, o primeiro e o sétimo, o princípio e o fim, se complementam, formando a corrente alfa-ômega. O raio azul, principalmente os decretos do Arcanjo Miguel, protegem a energia magnetizada para que não seja roubada pela falsa hierarquia. Quando a energia do raio azul é invocada, ela envolve o indivíduo numa camada protetora, formando uma espécie de airbag, AIRBAG, que o protege de ataques espirituais e físicos. Mesmo se a pessoa passar por um acidente, seus efeitos podem ser minimizados, atingindo apenas os objetos materiais, livrando o corpo físico da pessoa. Fato que confirmamos inúmeras vezes com depoimentos recebidos. Procure fazer experiências com a chama violeta e as outras chamas, como a azul, a verde, a rosa. Invoque Saint-Germain e entregue os seus pedidos decretando diariamente e observando as mudanças que inevitavelmente ocorrerão em sua vida. É permitido testar a lei e eu faço isso. Lembro-me de uma resposta maravilhosa a um chamado que fiz à deusa da liberdade. Ela é uma mestra do sétimo raio e seu templo situa-se em Nova York, exatamente acima da famosa Estátua da Liberdade. A deusa da liberdade é conhecida como a mãe dos exilados. Os filhos e filhas de Deus estão exilados, pois não são daqui deste mundo e devem voltar para o seu lugar de origem. Há algum tempo, eu estava trabalhando em um caso que parecia não ter solução. Trabalhar espiritualmente significa dedicar um certo tempo diário para orar e pedir a solução dos problemas. Isto pode ser também chamado de ritual. Quando é preparado um altar com estatuetas e imagens dos mestres, uma toalha branca, duas velas brancas e um cálice de cristal. Quando o problema é muito sério, é bom orar junto com outra pessoa. Abre aspas. Onde houver dois ou mais em meu nome, lá eu estarei. Fecha aspas. Disse Jesus. Era um sábado à tarde e eu estava fazendo uma sessão de chama violeta com uma amiga. Dedicamos o ritual à deusa da liberdade, pedindo por uma pessoa que estava passando por problemas terríveis de várias naturezas, inclusive risco de vida. Era tão sério o caso que eu temia por sua vida, mas com fé entreguei toda a situação à deusa da liberdade em uma carta. E fizemos muitos decretos de chama violeta para transmutar a situação, pedindo que fosse libertada. No final, diante do altar, queimei a carta. Eu olhava o fogo e não acreditava no que meus olhos viam. A chama da carta era absolutamente violeta. Felizmente não estava só. Perguntei à minha amiga sem querer sugestioná-la: Edviges, de que cor é esta chama? Ela disse: Violeta! Confirmou o que eu vira. Esta era a resposta às minhas perguntas. O resultado seria bom. Minha amiga seria libertada daquela situação dramática. E realmente se comprovou. Após muito tempo de oração, pouco a pouco, dia a dia, ela própria começou a ver com clareza as dificuldades e também as soluções que a conduziriam à liberdade. Era um caso de vida ou morte. Com fé e trabalho diário, conseguimos uma graça maravilhosa. Éramos duas pessoas, decretando diariamente por mais de um ano e direcionando a energia para libertar minha amiga que residia em outra cidade. Valeu o esforço, uma vida foi salva. O trabalho é sempre recompensado e a luz de Deus nunca falha. Fé sem trabalho é morte, e a fé nasce do trabalho. Quando transmito os ensinamentos dos mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca e falo sobre o poder tremendo da chama violeta, algumas pessoas me olham e dizem: É, isto é uma questão de fé. E eu afirmo: Não, não é uma questão de fé cega. É sim uma questão de trabalho. Trabalhe os mantras e exercite-os diariamente. Isto mostrará resultados e trará a fé. A chama violeta funciona quando invocada. Carlota é uma jovem mãe de três lindas crianças de 3, 5 e 9 anos. Ela resolveu, abre aspas, trabalhar, fecha aspas, a fé de seus filhos. Reuniu-os à noite e disse: Vocês viram aquela mulher com 4 filhinhos que veio pedir esmola hoje aqui em casa? Pois bem, ela está ameaçada de ficar sem casa por falta de pagamento. Ela mora na favela e pode ficar na rua com as crianças sem ter onde dormir e comer. Quero propor a vocês orarmos todas as noites pedindo a Deus que resolva o problema dela. Estou certa de que Ele o fará em 30 dias. As crianças aceitaram o desafio e, antes de dormir diariamente, invocavam o Arcanjo Miguel e faziam o mantra da chama violeta, pedindo a Deus que desse uma casa para aquela família. Durante o dia, quando alguma dúvida passava em sua mente, Carlota implorava a Deus que ouvisse seus pedidos e não falhasse para fortalecer a fé em seus filhos. E continuaram as preces. Antes de completar os 30 dias, a mulher e seus 4 filhinhos tiveram seu problema resolvido. Os vizinhos se cotizaram e pagaram a última prestação de sua casa. Com o trabalho, Carlota semeou no coração, mente e alma de suas crianças a fé que certamente os ajudará muito no futuro. Invocações à chama violeta. Pode recitar 3 ou 9 vezes cada uma das invocações abaixo, ou escolher uma delas e entoá-la como mantra, repetindo-a sem contar. Eu sou a chama violeta, eu sou a chama do perdão, eu sou a chama da alegria, eu sou a chama da transmutação, eu sou a chama da liberdade, eu sou um pilar de fogo violeta, eu sou a chama do rejuvenescimento, eu sou a chama da misericórdia, eu sou a chama da compaixão, eu sou luz, 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 eu sou a chama da justiça, eu sou a chama da oportunidade, eu sou e estou no coração de Saint-Germain.